Exatamente, ao meio-dia, 188. Começa agora mais uma edição do Dessa Letra Show, que eu tinha, Lud, até planos para que fôssemos mais pontuais.
Sim.
Mas São Paulo falou, olhou pra minha cara e falou, vai achando, filho.
São Paulo não deixa nem se realizar seus próprios sonhos de viver nela, imagina.
É uma horário. Trituradora de sonhos, mano. É a cidade de São Paulo. Mas, apesar dos... Ah, velho, e outra. Quando o convidado é especial, tatuou qualquer horário. Sabe, o convidado especial é que nem o mago do Senhor dos Anéis.
Ah, o mago, ele nunca tá atrasado. Ele chega quando tem que chegar.
É isso.
Olha só.
E ele tá aqui, mano, mais uma vez... Pra nossa honra, um dos caras que eu mais gosto da internet brasileira hoje, Gustavo Gaiofato.
Olha o cara
É, pô.
Foda, foda. Você sabe que ontem o Buba te deu uma alcunha de...
Eu?
Consultor cultural, é isso?
Ah, é verdade.
Ah, não era consultor, não, não era... mano.
É correspondente.
Correspondente cultural.
Os jornais têm os correspondentes internacionais e o Gaiofato é o nosso correspondente intelectual.
Intelectual. Correspondente intelectual dessa Letra Show.
Porra,
muito foda, cara. Muito foda. A gente sempre quer ter você de volta, independente do contexto. Hoje o contexto é... Bad vibes, né?
É punk.
É, a gente quer ainda te receber numa oportunidade pra falar também sobre esse rolezão que você deu aí agora. Foi um baita rolê.
Um rolezaço.
Eu queria que você resumisse em duas frases o que foi esse rolê pra gente não queimar pautas futuras.
Foi em duas frases?
É.
Incrível. É o que eu posso dizer.
Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, mano. E aí, porra, eu não sei, Buba, a gente entra direto, né, no papo de Braskem mesmo?
Ah,
sem quebrar o gelo, sem nem...
Não, não, acho que...
Um sushi pra quebrar ele. O gelo, a gente pode falar pra galera que tá aí esperando desde a meio-dia, deixar o like, porque se a pessoa tá esperando desde a meio-dia e não deixou o like nesse tempo todo...
Primeiro que você tá esperando desde a meio-dia, já vacilou aí, porque a gente não começa meio-dia... Né?
Aí você foi juvenil, né? É, tem que falar isso pro seguidor, isso. Ei.
É.
Você não sabe onde é que você tá entrando, rapaz?
Aquelas festas que falam, começa às 8, mas as pessoas chegam às 10 horas.
Mano, horário Brasil. Eu vi uma gringa dando uma opinião sobre o Brasil, que ela ama o Brasil, mas que tem duas coisas que frustram ela. Não vou lembrar, acho que nem da segunda. Mas a primeira é essa do... Não, umas 8 nós vamos lá. Não, umas 8 pode ser 9:30, não tem problema. Tipo, não significa nada falar uma... Chega lá... Ah, mano, acho que umas 4 da tarde tá começando o churrasco. Quem vai chegar às 4 da tarde?
Ninguém, mano.
Chega às 6:30. Eu acho que a etiqueta manda pelo menos uma hora. Entendeu? Então, tá
tudo toda vez casa. Que você chega na hora, você se depara e fala, caralho, só tem eu aqui.
Não só isso, até a pessoa que fez o rolê fala, mano,
você chegou muito cedo. Você chegou... Você falou umas 4... Umas, se eu quisesse 4, eu falava 4. Umas 4 é 5:30, não sei se você entendeu.
É, mas falaram aqui também que o que une o público do Dessa Letra Show é reclamar do atraso.
Ah, pô, eu amo vocês.
É verdade.
Eu amo vocês. O fato de vocês reclamarem do atraso e ainda estarem aqui significa que a gente pelo menos tá entregando. E aí, mais uma vez com o Gustavo Gaio Facts. Dessa vez, com a própria vinheta do Bala, sempre genial, Bala. Um beijo pro Bala. Mostra. Nós estamos vivendo uma situação... onde uma multinacional petroquímica está afundando uma cidade.
Sim. Mano, na real, eu acho que eu queria até começar a conversar sobre isso a partir de um outro ponto de início,
uhum.
Que foi sobre um evento que aconteceu ontem, que foi a manifestação que a gente fez contra a privatização da Sabesp aqui em São Paulo. E aí o projeto acabou sendo aprovado de qualquer forma, mas os manifestantes que estavam ali presentes, vocês chegaram a acompanhar, foram duramente reprimidos e hoje a gente está com 4 pessoas da Unidade Popular em detenção.
Caralho.
Que provavelmente podem ser... Então vão passar por uma audiência pública agora para poder decidir se essas pessoas vão responder o processo em liberdade ou não.
Caralho.
E aí eles estão sendo processados por associação criminosa.
Nossa,
por ter protestado, mano, contra a privatização da
Sabesp. Não, é assim, né? A gente... sabe que esse tipo de atitude é normal, assim, né? Acho que até da hora que a gente for falar mais da Braskem mesmo, a gente sabe, a gente vai ver o quanto esse bagulho tá totalmente coadunado, sabe? Então é um negócio muito sinistro.
E você vê os vídeos das agressões dos policiais lá, né? Batendo com um cacetete na galera e tudo. Eu vi um policial pegando um cacetete assim e fazendo assim, tá ligado?
Cara,
mano, usando de uma forma...
Tipo coronhada mesmo.
Não, tipo, a gente recebeu bizarro. Relatos de pessoas lá dentro que foram rendidas ali no momento que tava rolando uma confusão. E aí quando a polícia foi chamada pra fazer a contenção, A galera levantou a mão, tipo, e aí tem relatos das pessoas tomando spray de pimenta na cara, rendido, assim. E aí essas quatro pessoas que estão, né, esses quatro companheiros que estão agora detidos, vão passar por uma audiência pública, e aí é muito provável que, dado a conjuntura dessa lei, eles respondam em liberdade, porque é um crime que é, não é tão grave quanto, tipo, a formação de quadrilha ou outra parada assim. Mas é aquela coisa, né? Fica aí o alerta, porque para poder cavar alguma coisa nisso... É um aquela... palito, né, mano?
Uhum. Vou tentar falar, a água é privatizada, mas a violência é pública, né?
Pois é. Distribuída, então, né?
Distribuída no povo, né?
Então, tipo, acho que é só começar para poder prestar solidariedade a essas pessoas que estão nesse momento, né? E eu acho que isso denuncia bastante a forma muito truculenta como esse processo acontece.
Sim.
E como afeta as vidas, né? Um negócio que vocês perguntaram, né, sobre a viagem, né, para poder dar um gostinho do assunto.
Sim.
É, uma coisa que ficou muito perceptível para mim foi perceber o quanto os problemas da Geórgia e da Armênia se parecem muito com os problemas do Brasil. Parecem muito. Tipo, de conversar com as pessoas que são organizadas por lá e de perceber que as coisas que afligem eles lá, em algum sentido, são as mesmas coisas que afligem a gente aqui, tá ligado? E aí foi de perceber, primeiro, né, essa brisa um pouco internacional de, tipo, um terceiro mundo, assim, né, de agora que a Geórgia passou pelo neoliberalismo, não sei o quê, e é, tipo, ponta de lança do processo, basicamente a atividade econômica de lá é mineração. É mineração e serviço e mercado financeiro e essas paradas que a gente tem aqui, né? Então, tipo, foi uma brisa, porque eu até gravei essa entrevista com a Sopo, aliás, indicar, mandar um beijo pra Sopo, Madloba, agradecer muito a entrevista, e recomendar o podcast dela, que chama Reimagining Soviet Georgia. Então, é um podcast que ela só faz sobre a Geórgia Soviética, pra reimaginar, pra resgatar essa memória. Então, é bem foda. E aí, a gente fez uma entrevista, e aí foi muito brisa de perceber ao longo da entrevista que muitas das coisas que ela dizia são coisas que a gente reflete.
Uhum.
São coisas que a gente chega à conclusão, assim, de perceber, por exemplo, o tipo de atividade que as empresas realizam lá e que destrói completamente a vida das pessoas pela lógica do lucro, né?
Sim.
Então, tipo, eu acho que o que me pegou nessa experiência foi ter percebido o quanto essa perspectiva ela é internacional, sabe? Acho que de perceber essa semelhança e de perceber também o quanto essas questões que estão no Brasil e que acontecem lá são questões que são candentes para toda a classe trabalhadora. Então, tipo, quando a gente, ela comentou lá dos eventos das mineradoras que abrem túneis que são inseguros e que as pessoas morrem soterradas lá dentro porque tem minério e não sei o que, não sei o que lá. Aí você percebe, pô, a lógica do lucro é uma parada que está em todo lugar, né? E ainda que ela esteja em todo lugar, muitas vezes de formas diferentes, acho que perceber um país tão longe, mano, uma cultura tudo diferente, tudo diferente, é o mesmo problema.
Pois é.
Caralho.
É a mesma fita, tipo, é a mesma questão central, assim. Então, tipo, foram várias coisas, né? Acho que ao longo desse tempo.
E você chegou a falar pra eles dessa comparação que você viu com o Brasil,
sim,
dos problemas, e eles receberam como isso?
Tipo, quando eu tava conversando com a Sopo sobre isso, ela falou que, tipo, faz todo sentido, né? Porque esses países, né, tanto a Geórgia quanto o Brasil, dados as suas similaridades, mas principalmente suas diferenças, ele tá em um certo lugar que ocupa uma posição de periferia nessa relação, né? Então, tipo, quando a gente vê uma atividade como, por exemplo, a atividade da Braskem, ou a atividade da Vale, ou a atividade da Sabesp, a gente percebe que os interessados nesse processo são interessados do Brasil, mas, sobretudo, do resto do mundo.
Sim.
Tá ligado? Então, tipo, a Vale ou a Braskem consegue fazer essa extração de salgema, né? Que é esse minério que ela extrai da terra e que serve para fabricar alguns tipos de PVC, umas paradas assim. E ela exporta isso como um commodity, ela exporta isso como um produto fruto do extrativismo, né?
Sim.
E aí, tipo, de parar e perceber mesmo, de, tipo, olhar e falar, caralho, os caras têm a mesma questão que nós, passam por um processo muito similar. E aí rola uma identificação até esquisita, porque, pô, os caras estão muito longe, velho. Os caras estão muito longe, tipo, qual que é o ponto de conexão? E aí, e perceber que esses problemas afetam eles da mesma maneira. Então, tipo, é uma economia como a nossa que vem passando por um processo ao longo dos anos de desindustrialização, né? Então a gente tem se tornado, eu diria desindustrialização, na verdade, num sentido de diminuir o grau de complexidade do tipo de coisa que a gente produz.
Sim, sim.
Porque o agronegócio é muito industrializado, tá ligado? Ele é muito tecnicamente desenvolvido, sim, né? Eu acho que é isso, são níveis de produtividade que são absurdos, assim, mas é isso. É o caráter da produtividade e a forma como ele está constituído que não dá. E ao mesmo tempo, como a gente tem lá, por exemplo, essa coisa dos lugares dependerem muito de uma atividade, dependerem muito da ação de uma coisa. Então, tipo, o que a Braskem faz hoje em Maceió é justamente um reflexo dessa forma como essas empresas vão abocanhando mais espaços e vão fazendo as coisas à revelia do que isso significa para as outras pessoas. Sim. Então, tipo, a Braskem, ela tinha um outro nome, né? Ela se chamava Companhia Petroquímica Salgema, que extraía salgema desse lugar. Essa operação, ela vai começar no começo dos anos 70, e aí na época se verificou essa possibilidade de ter o salgema no terreno, lá, naquela parte do território de Maceió, que é uma parte ali que compreende uns 5 bairros, 5, 6 bairros, fica perto ali de uma lagoa e de um rio, que eu esqueci agora o nome, mas é o rio e a lagoa que fazem parte desse processo. E aí o bagulho, quando foi aprovado, ele foi aprovado sem a aprovação do cara que era do Instituto de Meio Ambiente. O Instituto de Meio Ambiente tinha um mano que era geólogo, em 71, e aí ele falou, ó, fazer essa extração pode dar merda. Por quê? Porque o solo, vou lembrar agora o que eu falei, tá? Se tiver um geólogo aí e eu estiver falando groselice, por favor, me perdoe. Mas, tipo, o solo, ele é meio umidificado, porque ele é próximo da água, ele tem um formato geológico diferente e tal. E aí isso faz com que o solo se transforme num barro quando ele chove. E aí ele consegue absorver mais água. E o lance é que a salgema, ela tá a 1 quilômetro de profundidade desse solo. Então, quando eles cavam, eles não conseguem puxar a salgema tipo os 7 anões da Branca de Neve com a picareta, tá ligado? Uhum. É uma tecnologia de um cano que eles colocam ali, eles jogam água fervendo e aquilo derrete a salgema, uma solução aquosa lá, que derrete a salgema, e aí a salgema volta como líquido pra cima. E aí, o que acontece é que quanto mais eles vão extraindo, mano, você vai criando um buraco, velho. Você vai criando um buraco no solo. E são 250 metros de salgema.
O quê, velho?
Vai chegar uma hora que essa parte de baixo vai...
Porra, vai começar a ceder.
A um quilômetro já começa o processo de criar buracos.
Tanto que o que aconteceu, que causou essa desestabilização, foi em fevereiro de 2018. Mas esse processo vem de muito tempo. E eu acho que é até interessante, né, pra gente poder avaliar como essas ações são ações que são feitas e realizadas mediante a atuação do Estado. Tá ligado?
Sim.
Eu acho que essa é uma parada interessante, porque muita gente vai dizer, por exemplo, que no processo da privatização da Sabesp, o grande problema, não, ela é ruim porque ela é estatal. Primeiro que isso é mentira, né? Ela não é uma empresa estatal, ela é uma empresa que tem capital misto e 50,3% pertence ao Estado ainda. Com a privatização aprovada ontem, né? Alegria total, foi aprovada ontem. Esse número pode cair para 15%.
Nossa.
Caraca.
E aí, tipo, qual que é o negócio? A empresa, ela não é ineficiente porque ela é estatal. Ela está sendo propositadamente precarizando o trabalho, precarizando aquilo lá, para tornar a privatização viável.
Sim.
Então, tipo, é o Estado tirando dinheiro.
Sucateia a parada, né, o máximo que pode, para depois privatizar ela de alguma
forma. Como é uma empresa que ainda tem a maior parte do seu capital pertencendo ao poder público, quem pode fazer isso é o poder público.
Sim.
Tá ligado? Então, tipo, é o poder público que tá realizando esse movimento de precarização proposital, sabe?
E nem adianta aquele argumento também que, tipo, ah, vocês que votaram no Tarcísio em São Paulo queriam a privatização. Não, ninguém queria isso, não foi assim que ele foi eleito, né?
É, tipo, não, isso.
Até existe, né? Uma linha de pessoas.
Os liberal meio louco, mas... das ideias. Mas eu acho que o discurso dele nem era sobre privatização no começo.
Não, ele sempre falou abertamente sobre o processo de privatização. E aí a grande questão é que isso foi uma das questões, né? Essa foi uma das principais pautas, que se colocou na ordem do dia. Só que o que acontece é que isso foi um processo muito acelerado. Então, tipo, na privatização da Sabesp, não existe nenhum relatório dizendo quanto que o governo do estado vai ganhar. Nenhum relatório foi elaborado sobre isso. Nenhum relatório. Ninguém. Tipo, existe uma... Tipo, vamos arrecadar de 60 a 80 bilhões. Tipo, fonte. Uhum. Não foi preciso, sabe?
Sim.
E aí isso acaba fazendo com que você tenha que produzir condições que tornem o bagulho lucrativo para os acionistas, né? Uhum. Então, você vai estruturando aquilo lá para aquilo lá se tornar cada vez mais lucrativo sob o ponto de vista de que aquilo gere... possa gerar prejuízo até, sabe? Possa gerar prejuízo. Mas vai valer mais a pena causar o problema e vender a solução do que reparar o problema. Mano, o próprio caso da Braskem, velho. A Braskem registrou no segundo semestre do ano passado um lucro bruto de 10 bilhões de reais. 10,6 bilhões de reais.
Certo.
Ela foi multada pela ação dela em 72 milhões. Ah. Isso é 0,7%.
Não é nada pra eles. Uhum.
Não é nada.
Imagina. Imagina que da hora. Caralho. Imagina você aí em casa que ganha 2 contos, você destruir uma cidade e a multa ser de 25 centavos?
Fala se não vale a pena.
Porra, caralho, se não compensa.
Porra. Vai só destruir a cidade. Caralho, cara.
O crime compensa, mano. Essa é a fita que fica. E aí a brisa é que quando isso aconteceu, né? Então eles extraem a salgema, tiram ali todo o bagulho da... É, do o produto lá, e aí desestabiliza o solo. Só que aí o que acontece? Você tinha uma quantidade determinada de terra que precisava para poder, por exemplo, conter a água da chuva.
Sim. Uhum.
Agora o bagulho vai desestabilizando. Sim. E aquela exploração acontece numa parte da cidade de Maceió que tem uma falha geológica. Eles sentem tremores na região.
Caralho.
Existe terremoto no Brasil. Uhum. Tá ligado? Existem, só que é que a gente está acostumado a entender falha geológica, que é a mesma coisa que placa tectônica, que as falhas das placas tectônicas.
Uhum.
E não é bem isso. Inclusive, eu queria recomendar um outro podcast que eu ouvi e eu achei muito bom, porque é um episódio feito em 2021, que chama Geopizza. Geopizza fez um episódio sobre Maceió estar afundando há 2 anos atrás.
Olha aí, mano.
Visão. Então, e eles abordam outros temas, outras coisas assim, com um trabalho de pesquisa fuderoso, assim, muito bom. Geopizza, conheçam aí, porque foi muito importante para poder refletir sobre essas coisas.
E a gente tava na CCXP e teve uma galera que era de Maceió que veio conversar, falar pra gente falar sobre isso aqui no programa também, que eles estavam sofrendo. Eu lembro que eles comentaram algo sobre também venda das casas, né?
Isso,
dos lugares lá que eles
porque
estão.
Porque tem mano, é muito jogo de carta marcada, né? Porque tem um acordo que a Braskem fez com a prefeitura de Maceió que compromete a Braskem a pagar 1,7 bilhões de ressarcimento para a prefeitura. Isso é 1/10 do lucro líquido da Braskem, tá? Do lucro bruto da Braskem.
Uhum.
Isso é 1/10. Então, tipo, a gente está falando de um número que passou de 0,7% para 10%.
Certo.
Então,
estamos falando de bilhão já, né?
Já estamos falando de bilhão. E aí o que acontece é que existe um grande embate, porque a Braskem, ao mesmo tempo em que realiza esse acordo, ela está comprando o terreno das casas que ela está evacuando.
Uhum.
Então, tipo, são 60 mil pessoas retiradas de suas casas até agora. 60 mil.
Mano, gente, pra caralho.
Mano, 60 mil, velho. 60 mil é muita gente, tá ligado?
Muita casa.
É um estádio lá É o estádio lá do... do Palmeiras, no show da Taylor Swift, abarrotado de gente.
E todo mundo sem casa.
Todo mundo tendo que ir embora. O único hospital psiquiátrico de Maceió que tem lá, teve que mudar de endereço porque ficava no bairro que foi atingido. Uhum. E aí as casas com rachadura, as casas sendo destruídas. E isso acontece desde 2018. E aí a brisa que entra é que a Braskem tá comprando esses terrenos, né, para desapropriar as pessoas. E sempre naquele esquema. O Bolsa Auxílio, Bolsa não sei o quê, de R$1.300.
Sim.
Aí você não sabe como vai ser pago, não sabe qual que é o volume, não sabe de nada. Não sabe de nada e tá tudo bem. E aí existe uma questão que, ao ter sido realizado esse acordo entre a prefeitura e a Braskem, e a Braskem tá adquirindo esses terrenos, ela tem um contato mais próximo da prefeitura para utilizar os terrenos como quiser, dentro da elaboração do próximo plano diretor da cidade.
Que beleza, né?
Caralho, cara, é um plano maligno, né? Você olha e fala, é um plano de um vilão.
É, mano, e tipo, e é muito doido perceber, e esse é um negócio que me pegou muito, assim, de ver, que é o que a gente falou agora há pouco, compensa, mano.
Sim.
Compensa, sim. Porque no final das contas, todas as indenizações que poderiam ser pagas ou que poderiam gerar sim. problemas de dinheiro pros caras, ali. Foda-se, vale mais a pena pagar. É a mesma coisa, aconteceu isso com a Volkswagen há uns anos atrás, que foi fazer recall de um aparelho lá do cinto de segurança do carro, e aí eles fizeram a conta. O que, que vale mais a pena? A gente fazer o recall de todas as unidades e reinstalar o cinto, ou a gente lidar com processos de perda?
Uhum. Ou seja, de vez em quando vai morrer um por causa do cinto. A
segurança,
mas...
foda-se.
É, mas na balança,
é o
dinheiro, né?
É o colateral, velho. É o efeito colateral.
Vamos ver até onde vai. É. Quem sabe essa galera aí nem...
E aí eu tô pensando aqui, se a própria Braskem compra esses terrenos, eles já estão passando por um processo de desvalorização por causa da própria Braskem.
Ah.
Então,
ela cria o problema e ela mesma se dá a solução.
Que negócio, né?
Entra... uma casa vale X, né? Por causa do trabalho da Braskem, a casa começa a valer menos e ela vai lá e compra.
Ela vai
lá
e compra pra compensar, né? Tá, meu, tô te salvando aqui, salvando do seu problema, mano.
É, não tem como ninguém ir lá pedir uma indenização pela casa, por toda a moradia, porque, tipo...
Mano, não acontece, velho.
Eu mesmo vou me indenizar, tipo, agora é da Braskem.
Chegou então, uma oferta de compra no meu terreno desmoronando, eu vou aceitar, tá ligado? Aquela história. E se a empresa toma a iniciativa de fazer uma compensação como essa, geralmente é que ela sabe que numa derrota judicial ia custar 10x. Então ela, sabe, ela faz essa bondade. Sim. Tipo, sabe, isso acontece em, sei lá, se o seu você tá comprando um imóvel na planta e aí eles falam, ó, tá rolando um atraso na entrega, então nós gostaríamos de compensar com esse cheque de R$3.000. Você fala, porque você sabe que se eu te processar, você vai me pagar 30, né?
Isso aí imagina.
Essa é a lógica deles, vale a pena só, eu fiz merda, vou mitigar, você vai ser obrigado a aceitar, porque eu te pus na merda,
e
você vai ter que aceitar, tá ligado?
E ela só... conseguiu 10 bi anual lá, porque fudeu casa que ela vai comprar depois.
Isso, que ela vai comprar depois.
E aí você vê seus vizinhos também vendendo, indo embora.
Todo mundo fudido, você, qualquer 50 conto, qualquer 100 conto que a casa da pessoa tá desmoronando, aquela situação tá ficando insalubre, insustentável, é picar a mula e tipo, e aí o negócio que aquela galera falou com a gente no evento, foi que a empresa, ao mesmo tempo, o que que ela faz? Ela... oferta baixo para essas famílias, porque sabem que elas vão receber pouco.
Uhum.
E se aproveitam muitas vezes dessas dificuldades, se aproveitam desse desconhecimento sobre a questão, sobre a matéria, e exploram isso.
E você ferra essa pessoa de tantas formas diferentes, porque para pensar, às vezes é uma pessoa humilde, que tem aquela casinha só dela.
Quase sempre é, né,
não,
mano?
Não paga o aluguel, paga só sua água e luz ali para viver. Aí ele te dá 10 mil, sei lá, 15, 20 mil... Você vai falar, onde você vai comprar uma casa nesse valor? Exato. Você vai ter que morar de aluguel, vai gastar esse dinheiro por um período em aluguel.
E daqui a pouco, ó, toma.
Lascou, tá ligado?
É isso, você perde, tipo, o seu único bem pela atuação de uma organização que, no final das contas, não tá nem aí. Mano, o exemplo mais didático, velho, Vale S.A., velho.
Sim.
Vale S.A., tipo, eu vi um vídeo essa semana... no canal, e a gente foi pesquisar, porque, tipo, a pergunta que fica é a seguinte, né, mano? O que aconteceu?
Pois é.
Vocês sabem o que aconteceu?
Não.
Ninguém sabe, ninguém lembra.
É.
Mano, é isso, ninguém lembra. Por quê? Porque, claro, tem gente que lembra, movimento de ativistas de... como é que era o nome? É um movimento de Atingidos por Barragens, é o nome, o MAB. Atingidos por Barragens, tal, uma organização. Mas, tipo, a gente foi pesquisar, e ninguém foi preso. Foi todos os executivos, toda a galera que autorizou o funcionamento da barragem naquele estado, sem fiscalização, para poder aumentar a lucratividade, tá solto.
Segue trampando.
Vale a pena demais.
A Vale batendo recorde de lucratividade, pô. Batendo recorde de lucratividade de extração de minério de ferro. Tipo, eu mostrei uma pedrinha nesse vídeo que eu peguei lá em Itabira. E, mano, o lado de trás, assim, da pedra, é um lado de terrinha. O lado... que ficava pra cima, que eu trouxe, parece que eu coloquei naquela loja do Exhibit, de Custom Shop, sabe? De tão cromada que tava a pedra, velho. A pedra estava prateada por cima, de tanto pó de... Não é pó de minério de ferro, mas é pó de alguma parada de ferro que deposita, e aí a galera morre de doença respiratória. Mano, tem uma história sinistra.
Ah, fica no ar de Itabira, eles respiram esse ar o tempo todo.
O tempo todo?
É.
Fica no ar, velho. E aí a galera...
Da barragem,
não, né? E aí abrir... Mano, e é uma doideira, porque o que acaba acontecendo com essas atividades, é sobretudo com essas atividades que são de caráter extrativista, é que toda a economia da cidade passa a girar em torno
sim,
da Vale.
Sim, uhum. E aí se gera essa lógica onde as pessoas vão, tipo, pô, mas como que você vai criticar, né? Tá empregando a cidade inteira, sabe? Você tem que ter ainda gratidão. Você
vira refém, né?
É, mas não é um refém, às vezes... vendado, não noção, vendado, né? Mas a pessoa não tem a noção. E ainda tem que ter essa lógica de, mas a Vale, todo mundo aqui trabalha pra Vale, né? Sabe, fica essa coisa de ainda são salvadores.
Foda que muitas vezes a pessoa trabalhou a vida inteira também na Vale, né?
Sim.
E mesmo
sim.
Que acontece isso com a Vale, vai ter que voltar a trabalhar na mesma área que trabalhava antes.
Exatamente,
e
exatamente.
Tem esse pensamento, né? Do tipo, pô, a Vale abastece todos os funcionamentos da cidade, né? Os eventos culturais, as exposições, tudo mais.
Sim.
Só que o que acaba rolando é um processo cada vez maior de dependência. E aí, assim, quem controla, quem faz a avaliação sobre as atividades da Vale estarem não legalmente acontecendo, né? Porque legalmente elas estão.
Uhum.
Mas se elas estão seguindo os trâmites de segurança, não sei o que lá... São os próprios representantes da Vale.
É. Seu Madruga me vê um churros. É o famoso. Madruga me vê um churros.
Caralho, cara,
imagina só. Seu Madruga me vê um churros.
Você faz a cagada inteira, aí você fala, não, pode deixar. Quem vai verificar a próxima cagada é um cara que trabalha pra mim aqui.
É,
Mr. Tipo, Burns.
A associação de mineração, associação de não sei o que lá. Você tem um outro nome, a agência. Mas, tipo, é uma organização estatal.
Sim.
Claro, uma agência estatal. Que verifica se as operações estão ok ou se não estão.
Caraca.
E é dos próprios representantes. E que acontece também, mano. Acontecia até... Em 2019 isso piorou com a autonomia do Banco Central. Mas antes da autonomia do Banco Central também acontecia. Os presidentes do Banco Central revezavam entre os 5 principais bancos do Brasil.
Uhum.
Num acordo de comadres, assim. Sim. Tipo isso. Vamos jogar um carteado.
Sim.
Né? Vamos tomar figurinha. Um conhaque, fumar um charuto e dividir as finanças nacionais, né?
Ah, o grande escândalo das Americanas, mesma coisa.
Uhum.
Tinha empresa que fazia avaliação de crédito ou tal, e era e também era, tipo...
Do quem grupo pagava, caras.
Quem pagava a conta pra empresa avaliar sou eu mesmo. Então, tipo, e você não me deu uma nota boa hoje? Poxa, vou trocar de empresa. E aí a empresa, não, imagina, toma aqui, Americanas, que isso, vocês são pica.
É o Chaves vendendo churros pra si mesmo, né? Literalmente.
É,
lá.
Exatamente, é o Chaves vendendo churros pra si mesmo. E aí, é parar pra lembrar, pô, nesse tipo de coisa, a galera que tá agora sendo prejudicada pelo que tá acontecendo na Braskem, mano, é muito improvável, sendo bem, assim, acho que jogar um cenário, não diria pessimista, mas eu acho que é uma realidade dura, assim, que é, tipo, muito dificilmente as pessoas vão ser ressarcidas como elas deveriam ser.
E pior é que a gente, é claro, né, infelizmente, é ouvir essa frase e pensar, é lógico que não, quando que as pessoas são, tá ligado?
Tipo, quem duvida que a Braskem não deu um calote na multa milionária?
Uhum.
Como várias outras empresas, empresários, pessoas que...
Sim.
Pô, e é bizarro, né, o que tá acontecendo no Brasil, assim, porque teve aquele rolê de Manaus também, que todo mundo tava com o céu cinza, não conseguiam respirar.
Por conta das queimadas, por conta do processo de avanço sobre áreas que antes conseguiam, de alguma maneira, conter uma umidade... que continham essa onda de calor, mano, o rio no Amazonas enfrentou a maior seca em 100 anos.
Sim.
Tá ligado? A maior seca num período de um século.
Uhum.
E, tipo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo.
É bizarro.
E aí você vai percebendo que, tipo, é uma brisa, assim, que eu tava trocando ideia com esse camarada aqui, com o Dani, né, que a gente troca ideias, ele me ajudou a pensar o lance da privatização dos presídios e tal, que é a brisa de você pensar... que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, a gente tem uma grande massa carcerária que morre de tuberculose.
Uhum.
Tá ligado?
Sim.
Aí a pessoa morre de tuberculose. Aí você pensa, porra, cara, tuberculose. Tuberculose é uma doença que existe na humanidade, tem registro desde o Egito Antigo. Tá ligado? Uhum. De grandes surtos, de grandes paradas. Igual outras doenças, né? Verminoses, doenças como a leptospirose, a gente tem essas várias. E aí você pensa, mano, tuberculose, velho, é uma doença que tem cura, é tratável, tem cura. E as pessoas morrem às milhares no Brasil, nas cadeias. 11% da população que morre de tuberculose no Brasil é da prisão.
Caralho.
Então, além da pessoa cumprir, muitas vezes, uma sentença, né? Sobre a lei de drogas, né? Sobre a lógica do encarceramento em massa, tudo mais. E aquelas condições terríveis, né? Terríveis, muitas vezes prestadas por empresas, contratadas via terceirização, tudo mais. Aí o cara vai lá e morre de tuberculose. Aí a pergunta que fica é, o cara morreu de tuberculose?
Não.
Não,
não, mano.
Não.
O cara morreu de capitalismo, velho.
Isso. Com certeza.
Por causa do sistema, né, mano?
Com certeza.
O cara morreu de capitalismo, velho. Porque se ele estivesse solto, ele provavelmente não teria morrido disso.
Sim, sim.
Sabe? E aí eu acho que perceber o quanto isso parte, assim, para um campo da gente conseguir entender essas dimensões econômicas estruturadas como máquinas de moer pessoas.
É, e tem um processo de desumanização também nisso aí, né? Que eles fazem para você não se importar com o ser humano que tá encarcerado. Ele é um animal.
É.
Ele não tem que voltar para a sociedade. Então, se morreu, ganhamos.
Ninguém mandou roubar. Como se fosse constitucional pensar numa tortura dessa do tipo, o cara vai para lá, pega doença, morre e tá justificado. Não tá, tá ligado? Pois é. Não tá,
e
não
como se todo mundo que tivesse preso lá cometeu exatamente o mesmo crime pra merecer estar lá passando por aquilo. Como você falou, tipo, né? Tem um tráfico de droga, tem vários outros.
Hoje o que mais prende é isso, tipo, a gente vê quantidades irrisórias de maconha e muitas vezes coisas são plantadas pra poder encarcerar pessoas. Acho que em 1990. Acho que em 90, o Brasil tinha 90 mil pessoas presas. No final da década de 90. Em 2023, passou para 762 mil.
Nossa.
O número aumentou 7 vezes, velho.
Meu Deus.
E, tipo, eu acho que fica muito evidente quando a gente vê, por exemplo, que os dados de assassinato, né, que a gente observa no Brasil são dados de um país em guerra civil.
Aham.
Em guerra civil.
Sim.
Guerra civil, assim, de tipo, de você olhar para esses números, né, de 30, 40 mil, e você vê isso e falar, caralho, velho. Não, tipo, essa quantidade de pessoas assassinadas por morte violenta é uma parada maluca, velho.
É bizarro, né,
mano? Um negócio de doido. E acontece em tantos campos e acontece por isso também. Por esse tipo de ação, tá ligado? Do tipo, o que move essa engrenagem é realmente a lógica do lucro.
Sim.
É a lógica da lucratividade. É isso que move a engrenagem. E, tipo, isso não é. E aí, acho que ver essa situação, né, toda que se desenhou. Ver essa situação faz com que se supere a ideia de que é uma ideia moral, tá ligado? A grande questão não é sobre a justeza moral do lucro ou não, tá ligado? A grande questão é que o capitalismo ele vai operar, né, nessa dinâmica de você buscar o lucro como se isso fosse uma religião. Sim. Como se isso fosse uma parada do tipo, você pode tudo em nome dessa coisa.
Sim, sim.
Tudo. Então, tipo, você passa por um processo que nem você falou, de dessensibilização da grande maioria das pessoas, né, que é afetada por isso. Então você fala, ah, isso nunca vai acontecer comigo, não vai afetar minha casa, porque na minha casa eu sou bem atendido, eu nunca passei por um problema. Sim. Aí você vai dessensibilizando, ao mesmo tempo que você vai fazendo com que esses assuntos percam a ordem do dia.
Sim.
E o individualismo também, de você ver pessoas completamente à mercê da miséria ali, e você não se importar, mano. Você tira mesmo o pessoal debaixo da ponte. Pô, fica mó feia essa ponte assim, né? Com esses... No lugar de pensar numa solução pra aquilo, pra não ter pessoas embaixo da ponte.
Não, é tipo de pensar, por exemplo, que, pô, as pessoas morrem de tuberculose, ou de leptospirose, ou de qualquer coisa assim, porque se quer. Porque se quer.
É tão estranho que as pessoas não pensem... Você pega esse número... Em questão de 20 e poucos anos, nós somos de 90 mil encarcerados para mais de 700 mil encarcerados. E a pessoa só achar que, assim, ué, é bandido, tem que prender mesmo. Cometeu crime, tem que prender mesmo. Você não para pensar como tem tanto encarcerado. Por que, que esse número está crescendo tanto?
Assim?
O que, que a gente pode fazer para evitar, sacou? É só não roubar. Não, vamos entender, sabe, entender que existe uma raiz de um problema que é algo muito maior. E essa história, a gente até deu o exemplo dos vigilantes do Rio de Janeiro aí. Sim. E essa analogia que eu fiz lá, que eu já fiz 1 milhão de vezes, de querer limpar o catarro em vez de curar a gripe, sacou?
E se não pergunta é. Pra essa pessoa se ela tá se sentindo mais segura, ela vai falar que não. Mas você fala, como assim não? Tem tantos mil presos a mais?
Não é isso, né? Melhorou o Brasil pra você? Tipo, tá, beleza, em números totais de violência em determinadas regiões, talvez por outros motivos, né? Até o crime organizado fez diminuir os assassinatos na região de São Paulo. Talvez por... Beleza. Mas é desproporcional.
Sim.
É desproporcional.
Ainda mais o tanto de gente que tá sendo presa. A polícia que mais mata também, nem por isso a gente é o país mais seguro.
Tá resolvendo muito.
Tá resolvendo muito, né?
Tá resolvendo muito.
Caralho, cara.
O país mais armado do mundo sofre com violência, tá ligado? Os Estados Unidos, por exemplo. Então, eu não sei se.
Que se intensifica, né, velho?
Sim.
E aí, sei lá, mano.
A gente vive uma guerra não declarada, né? Ela só não foi declarada ainda.
E parece que a grande missão seria essa, de falar assim. Poder falar para um por um, assim, falar, mano, por que que você acha que tá tendo tanta gente encarcerada? O que que você acha que poderia ser feito, além do punitivismo, pra gente entender, sabe? É tentar buscar o cerne do problema.
Eu fico pensando que esses grandes eventos, né, como o da Braskem, da Vale, da Sabesp, dos presídios, eles são uma parada de... olha ao redor, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, você está entendendo o que está acontecendo aqui?
Uhum.
Tá entendendo o que tá rolando? Tipo, pra além disso significar qualquer coisa num campo do tipo, ah, eu gosto mais ou gosto menos, né? Do tipo, ainda por exemplo, né, sobre... Dá só um spoilerzinho da viagem da Georgia.
Uhum.
A gente... bora queimar a pauta de leve. Aquela queimadinha de
dedo. Só uma pontinha.
Não, só um... Só um totozinho. Olha lá, hein, pessoal. Mas, ó, olha lá o que vocês vão fazer com isso. Mas, tipo, a gente tava lá nos sanatórios e aí, mano, vários deles, assim, que eram essas casas de spa, que a galera ia relaxar e tal. E aí eu mandei uns vídeos e umas fotos pra minha mãe, né? Tipo, mostrando assim, porra, olha o estado que tá isso aqui e tal. E aí ela virou pra mim e falou, nossa, que merda, né? A humanidade é um lixo. Aí eu virei e fiquei pensando assim, mano, não é isso.
Uhum.
Não é isso. Não é isso. Não é que a gente é falho nesse ponto enquanto universal.
Uhum.
Não é que a humanidade que é ruim. Uhum. A lógica que permeia esse tipo de organização social é o que destrói.
Sim.
É isso que destrói. Porque senão a gente conseguiria pensar em um modelo de sociedade... fosse um modelo de sociedade que garantisse que as pessoas não morressem de tuberculose.
Exato.
De leptospirose.
A fome, né?
De fome.
Não deveria ter pessoas morrendo de fome. Não.
Mano, tem um poema do Bertolt Brecht, que foi um poeta alemão, comunista e tal, e ele falava, eu não lembro exatamente como é que era, mas ele falava uma parada do tipo, várias coisas matam no nosso mundo, né? Mas só o homicídio é crime. Só a morte por homicídio é crime.
Sim.
A morte por fome, por doença, por tristeza, por várias coisas, não é.
Mano, você já imaginou o quanto é triste, eu pensando agora sobre isso, você acordar e você morrer de fome porque você não pode comer,
mano.
Mesmo tendo alguém do lado ou uma empresa que fabrica comida, mano?
É.
Tipo, porque você não vai pagar.
Que no fim do dia vai descartar.
Vai jogar fora.
Surreal,
você fala, mano, tem gente morrendo de fome.
Sim.
Quando não era necessário as pessoas morrer de fome. Mesma coisa de, tipo, mano, você pode acordar e alguém vai decidir se você vai trabalhar ou não. Tipo, você não pode falar, pô, tá aí, mano, hoje eu vou fazer um bagulho aqui pra mim. Tipo, vou montar um rolê, plantar uma parada. Não. Tem que ter todo um processo pra quem tá indo isso, pra quem vai aqui.
Porque você tem que se vender, né, mano?
Você virou
essa totalmente é a fita. A mercadoria.
Que doideira,
né? A mercadoria, né? Não é à toa que o primeiro capítulo do véio era esse, né?
Uhum.
É o capítulo sobre a mercadoria.
Sim.
Pra poder, porque essa é a base de operação. Então, você vê que coisa. A mercadoria é justamente essa coisa. É essa coisa que é passível de descartabilidade, que é passível de destruição, que é passível de consumo, né? Nesse processo de produção, a coisa ganha características humanas e os humanos são coisificados.
Coisificados, né?
Então, até parar para pensar, pô, como que você avalia se uma empresa é eficiente? Como que você avalia isso? Você avalia a partir dos parâmetros do mercado?
Sim.
Quais são os parâmetros do mercado? Um balanço lucrativo, né? As planilhas em dia, né? Toda aquilo ali que a gente sabe. Agora, pensar o seguinte, o que seria uma empresa eficiente, né? Uma empresa que apresenta essa eficiência. É ela conseguir prestar o serviço de forma correta, apresentar lucratividade e tal. Pô, a gente teve, né? A gente tem muitas pessoas. O número de casos de mortes por leptospirose no Brasil subiu 20% em um ano.
Caralho.
20%, velho.
Como que pode, sabe? Mano, como que pode uma doença como leptospirose subir?
Então, eu não sei
ligado?
Se
em 2023, essas mortes, mano,
vão estar linkada com pessoas que moram em condições precárias também.
Com certeza.
Com acesso ao esgoto. Com
saneamento básico.
Saneamento básico.
O alto índice de alagamentos e inundações que está acontecendo.
Eu tenho certeza que não é o cara do Leblon ou do Morumbi que está morrendo de leptospirose.
Imagina, pô. Você não vê notícia de nenhum ricaço, de nenhum milionário, de nenhum importante, de ninguém que morre de tuberculose, que morre de leptospirose, mas você vê a notícia do cara que comandou o processo de golpe no Chile, de intensificação da repressão na ditadura empresarial militar no Brasil, morrer de velhice.
Pois é.
Que é isso que você vê, né? E aí, você para pra pensar, a empresa, ela é a Sabesp, né? Uma das coisas que a galera fala, que é mentira também, que a Sabesp não é lucrativa. Isso é mentira.
É.
É mentira. Tipo, a Sabesp...
Mas lucrativa tá aí até
não, tipo, mas é porque, na verdade, ela até poderia estar aí hoje e não ser lucrativa.
Sim.
Tipo, por exemplo...
Não, não deveria ser a prioridade de uma empresa como a Sabesp.
Por exemplo, a Amazon, ela nunca apresentou balanços positivos até depois de 10 anos da sua fundação.
Sim, pela
que ela foi ganhando aportes, foi ganhando essa validação. E ela só passou a apresentar essa projeção positiva depois que ela conseguiu estabelecer o seu mercado.
E quebrar várias outras pessoas.
Exatamente,
ali, né?
Claro.
Muita gente no processo.
É.
Muito
o processo
logista.
De livre concorrência você vai levando à formação de monopólios, né? Não é à toa. A gente até falou do monopólio da CCR, das estradas e dos trilhos,
sim,
de várias outras estruturas. E a mesma coisa, por exemplo, do que acontece com a Braskem. Tipo, várias empresas do setor petroquímico que não são a Braskem têm parcelas e fatias da Braskem. Da mesma maneira como um fundo do Itaú tem uma participação muito grande na CCR. Então, tipo, você tá entendendo? É aquele quadro dos cachorros jogando carta, ligado? É isso, a galera tá jogando essas cartas. E aí, as pessoas são colocadas nessas condições. E aí você pega o caso, por exemplo, né, tava falando da Sabesp. Ela é uma empresa lucrativa. Ano passado ela apresentou 3,12 bilhões de reais de lucro. Só que qual que é a fita? Esses 3,12 bilhões de reais são uma quantia que é feita para fazer com que ela seja bem visada pelas pessoas que a querem comprar. Porque, ao mesmo tempo que ela é lucrativa, ela não consegue apresentar um serviço de coleta de esgoto. Teve uma deputada estadual, olha só, breaking news, uma deputada estadual, na votação de ontem, que votou contra a privatização. A bancada de oposição se retirou do plenário porque carta marcada, né? Então, foda-se. Mas teve uma deputada estadual lá dentro que votou contra. Do PL.
Do PL?
Do PL. Deputado estadual, não sei o nome, de Franca, que representa Franca. Ela falou que ela votou não porque a Sabesp funciona muito bem lá. É porque por isso não precisa privatizar.
Meu Deus, hein? Cara, até o relógio quebrado acerta a hora 2 vezes por dia, né, filho?
Não, e é isso, né? Você percebe que existe uma incongruência nisso, né? Existe uma parada que é pouco coesa, que é esse discurso que não consegue encaixar as coisas. E que no final das contas, né, eu acho que, tipo, inclusive o nome do programa é sobre a Braskem, mas eu acho que a gente, nesse período de uns 10 anos pra cá, a gente passou por muitos momentos em que a gente viu essas ações ganharem tanta força sob diferentes perspectivas, diferentes cenários e palcos, que a gente percebe que o que mata é o lucro.
Sim.
O que mata é essa lógica do lucro.
Sim.
Porque, no final das contas, a Sabesp apresenta um lucro maior e que ela usa para pagar seus acionistas. Enquanto isso, as pessoas, numa enchente, podem correr o risco de pegar a leptospirose e morrer.
E foda-se, né? Tipo,
foda-se. E assim, e você percebe, né, o quanto o bagulho é sinistro, porque isso não é uma coisa do âmbito estadual. Isso é uma coisa do âmbito estadual e do âmbito federal. Porque vai ser votada uma medida constitucional para baixar o piso de um investimento constitucional em saúde e educação no Brasil a partir do ano que vem.
Mano, olha isso, mano.
Qual que é o objetivo desse tipo de coisa?
Cumprir a meta de superávit primário do arcabouço fiscal.
Uhum.
Eu e o Davi, a gente falou.
Uhum.
Lembra que a gente tinha falado até dos aqui. Pisos?
Uhum.
A gente, ele falou dos pisos, que era o que era o mais perigoso. Para você conseguir manter essa meta, com o problema de arrecadação, qualquer que seja ele, você vai precisar entrar com uma PEC para diminuir o piso, para não tomar crime de responsabilidade fiscal.
E não ser empichado no processo, caso isso aconteça.
É triste, né, você ser o mensageiro de más notícias,
ah,
né?
Ah, mano, mas a gente até conversava um pouquinho sobre isso no caminho, né? Sobre como entrar de cabeça nessa luta, ainda que seja da nossa maneira, assim, só como uhum. comunicador e tal. Como se informar a respeito, como manifestar essa indignação. A gente pode ser pessimista, porque você se informa de um cenário de desgraça.
Uhum.
Então, às vezes, né, pro bem da saúde mental era melhor até estar alienado. Mas ao fazer isso, você ganha também um senso de propósito, um senso de, sabe? Um senso de, mano, a gente precisa, já que estamos merda,
é.
A gente precisa pelo menos estar denunciando, a gente precisa direcionar. Você tá inquieto aí achando que o mundo tá uma merda, a gente precisa direcionar essa inquietação, esse ódio.
Sim.
E mostrar pra eles por que que tá uma merda, tá ligado? É surreal. E ainda você cria essa lógica de que uma vida pode ser descartável e é um sistema tão perverso que ainda consegue convencer uma parcela da população de que essa vida descartável ela vale menos, porque afinal ela é pobre, tá ligado? Então o próprio sistema justifica a eliminação Sim. desse ser humano.
É uma máquina de moer gente.
De moer gente, foda-se. Falou,
efeito colateral que o seu sistema fez.
É. Racionais, capítulo 4, versículo 3.
Não, por isso que é isso, tipo, acho que passar por esses eventos, ele traz de alguma maneira, e eu sinto bastante isso, um sentimento de olhar assim e falar, caralho, a gente tá muito fodido.
É aquilo, né, que tipo, o ódio, esse medo e a indignação, ele não desmotive a gente, ele transforme isso em...
sentimento de revolta.
De né? revolta, é, de revolta, sabe, de você se transformar.
Sim.
Não de você ficar com medo e aquado, você...
Isso.
Eu acho que é até uma brisa, né, com o próprio significado da palavra revolução, porque é um significado astrofísico. Tipo, uhum. revolução é o tempo que um astro demora pra fazer uma volta em torno de si, é pra chegar no ponto mais alto de uma rota da sua transação. Enfim, qualquer Sá. Merda Porra, assim, aí. Né?
Sacane,
por favor. Né? Comenta aí, eu não faço ideia. Mas é o momento lá que a bolinha de pedra gigante fica num ponto alto e aí pra ela voltar depois, né? É o momento da virada, assim. E tipo, esses processos que acontecem, por exemplo, né, na própria... Em Maceió. São 60 mil pessoas que são retiradas das suas casas. 14 mil imóveis que estão sendo cedidos. A Braskem está comprando o terreno. A indenização é do tamanho... É desse tamaninho. A multa é um pelinho.
Sim.
E aí você percebe que tem um desastre, possível desastre ambiental a caminho, porque eles cavaram numa falha geológica. E aí você olha os caras, no final do ano, os caras estão lá, abrindo champanhe.
Ninguém vai ser preso.
Comemorando, tipo que... Nunca fomos tão felizes, tá ligado?
Eles não foram lá na COP, mano, pra falar de sustentabilidade?
Fizeram uma ação no Big Brother no ano passado, desse ano, sei lá. A importância da reciclagem.
Pelo que eu tava vendo, eles ficaram com medo, assim, e desistiram, tá ligado? Mas eles foram lá, velho, pra falar sobre sustentabilidade.
Claro, pra poder falar sobre como eles são muito preocupados, né? Mas, no final das contas, acho que a gente pode perceber... Que é uma sinuca de bico, né, mano? Que o bagulho é feito pra ser assim. Então, tipo, não tem nada fora do lugar. É o contrário. Tá tudo no lugar, entendeu? Uhum. Está tudo no lugar.
Sim.
Não tem nada de errado acontecendo.
Não.
Porque esse é o movimento.
É o projeto dando certo.
É, esse é o movimento. É. O bagulho é bem sucedido, né? Uhum. Ele está sendo bem sucedido no que ele se propõe a fazer. Que é, né? Que tem como efeito colateral... Um efeito colateral menorizado,
uhum.
a morte das pessoas, a destruição. Porque eu fico pensando, pô, até esse bagulho, né? Pô, é terrível quando alguém morre, quando acontece uma parada dessa. E até pra gente pensar em coisas que talvez, num primeiro momento, não pareçam tão graves. Mas você imagina, uma senhorinha que viveu 70 anos na mesma casa a vida inteira. E ela tem que sair de lá.
Uhum.
Porque alguém disse, sai daí.
É.
Sabe onde isso acontece? Na Palestina.
Pois é.
Há 75 anos.
Pois
tá
é.
Ligado?
Sim.
E aí, de novo, aí a gente volta no bagulho da viagem. Tá tudo conectado, velho.
Aham. Uhum.
Tá tudo conectado. Tipo, eu tô até me sentindo o cara naquela... Ah, na cortiça, do... sabe?
Na lousa.
Assim, é tipo...
Então, a Nazaré Tedesco. A Nazaré Tedesco? É. Que passou no, nos matemáticos, assim.
Vários fios vermelhos dizendo, this is the true, sabe? É isso.
Caralho.
Tipo, e acho que é um negócio muito angustiante, né? Porque você percebe que o bagulho acontecia desde 2018, lá em Maceió, e ganhou notoriedade... Tipo, memo, assim, pra valer, agora.
Sim.
Uhum. Agora. E aí você descobre que as pessoas vão sabendo disso por outros meios de comunicação, que não são esses grandes anunciantes e tal, mas sim, pelas redes sociais, por perfis,
verdade,
por perfis e não sei o que, não sei o que lá. Então, tipo, é um trabalho que a gente precisa mobilizar pra denunciar, né? Porque, tipo, beleza. A gente acha que nunca diz respeito a gente, né? É uma parada que tá sempre longe, né? Tá sempre, caralho, né? Que fita, sabe? A gente olha e fala, porra, foda, foda.
Pô, os caras lá no Rio de Janeiro.
Ó, oh, não, tipo...
Lá, Maceió, tá sempre, são sempre eles, né?
Mano, o negócio é que uma hora vai ser...
Uma hora vem pra cá,
vai,
né?
Claro que
vai. Ó o Tarcísio já aí, irmão.
É, claro que vai.
Olha que é a Sabesp já, mano. E aí você imagina... Uma empresa que atende 28 milhões de pessoas, velho.
Meu Deus, mano, sabe?
Mano,
um serviço tão essencial.
Não, a gente não está falando, pelo amor de Deus, né? A gente não está falando de videogame e caviar.
Exatamente, sabe? Mano.
Ainda também, não vou entrar nesse
momento. Não, a gente quer. Eu quero, você acha que eu não estou esperando o momento? Você acha que eu não estou esperando o momento que a gente vai falar de você comendo caviar?
Perfeito,
claro,
perfeito. Obrigado.
De novo,
obrigado.
Essa. Teve já o do da marmitinha lá do... Qual foi o ator que postou a fotinha lá no movimento político lá comendo...
Ah, que eu acho que era o Wagner Moura comendo um
Wagner
camarão.
Moura.
Ô, mano.
Imagina Gaio Fato comendo ovos de peixe. Não, não vamos falar sobre isso.
Não, e tipo... Mas acho que... Enfim, né? Pensar esses lances, eu acho que é muito importante pra gente perceber o quanto isso tá cada vez mais perto, se expressando de cada vez mais formas diferentes.
Sim.
E são todos interesses coadunados de alguma maneira. Sim. Então, sim, tipo, olhar, por exemplo, que qual grande mobilização está sendo realizada para poder questionar o arcabouço fiscal ou a privatização de presídio ou a privatização mesmo da Sabesp. Tipo, a gente foi lá, tal, fez uma força, não sei o quê. Mas qual que foi a movimentação das grandes lideranças políticas do grande bloco hegemônico?
Uma galera indo presa, ou talvez...
Mano, é isso, entendeu? Quatro pessoas foram detidas de forma absolutamente arbitrária.
Sim. Apanharam.
Apanharam pra caralho e, tipo, é isso aí. É isso aí. Tá...
Eu vi as fake news dos caras falando que eles estão levando até sangue falso. E...
Mano, aquilo ali é um gloss, velho.
Era um gloss, né? Eu vi isso, eu falei, gente.
Pelo amor de Deus, sabe?
Deus,
as
mano.
Imagens estão lá, sabe?
Mano, é uma parada quase tão bizarra quanto... Não sei se vocês acompanham muito, mas, tipo, aparecem as notícias, às vezes, do Instituto de Defesa Israelense. Tipo, tentando falar, olha aqui, nós encontramos um negócio. E você percebe o teatro.
Sim.
Sabe?
Sim.
Você percebe... O quanto aquilo é tão cínico, é tão mentiroso, sim, que você não... Você fala, caralho, velho. Tipo, uma pessoa especialista vai lá e comenta, mano, nada a ver isso daí, isso é mentira e tal. E os caras vão lá e apaga.
Mas é para desmobilizar a galera, porque eu vi também um pessoal na internet assim, tipo, olá, esses são os caras de verdade, os que estão na internet não estão lá na rua nesse movimento. Como se, tipo, pô, irmão, os dois movimentos, eles convergem entre si. Sabe, eles são importantes. A pessoa que tá lá fazendo a parada na rua e a pessoa que tá na internet também levando a palavra.
Sim.
Vai precisar de todo mundo.
E eu acho que, tipo, ainda é importante a gente poder tá atento a essas questões, né? É até um negócio que muita gente veio comentar, assim, enquanto eu tava viajando e tal, que sentiu falta desses comentários sobre a Braskem, falando, ah, você não vai comentar sobre isso e tal. E aí a fita é que é muito trampo, né? É muita coisa, assim, pra ser feito. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre atento a essas coisas que estão se redimensionando, rolando em vários lugares, porque eu não sou o porta-voz de nenhum tipo de verdade ou de nenhum tipo de grande iluminação, como vocês também não são, como ninguém é.
Exato.
Tá ligado? Como ninguém tem todos esses acessos. Então, é sempre importante a gente estar fazendo essa perspectiva. Então, tipo, pô, é uma denúncia de uma parada que... Tipo, acho que, sabe, é um pouco de importante de estar no espaço. Uhum. Né? Acho que tão importante a gente fazer essa mediação entre o que a gente considera a rua e a internet, mas entender as duas coisas também como parte de uma coisa só. Uhum. Né?
Sim.
Então, tipo, é isso, né? A gente tá aí militando, tá aí organizado e indo nas coisas.
Exato. Sabe?
E precisando estar nos lugares. Aí eu fico pensando, pô, quão importante, por exemplo, não foi a gente ter conseguido mobilizar as pessoas para irem lá e tal, para a gente poder ver e conseguir ampliar o alcance dessa denúncia, uhum. o alcance do que está acontecendo. Então, tipo, acho que esse é o recado que fica, né? É, essas coisas estão acontecendo num tipo de grau e num tipo de intensidade que está difícil de acompanhar,
uhum.
sabe? Então, eu acho que essas pessoas que estão sofrendo por esses processos de privatização, elas são vítimas também da desmobilização. Sabe? Eu acho que isso é uma parada que é muito...
Sim.
Que pega, né? Sim. Que pega do tipo de olhar e falar, pô, a gente podia estar muito mais organizado, forte e tal, e não tá. Então eu acho que chega o momento da gente perceber que fica cada vez mais claro quem são os inimigos do povo.
Isso, isso, isso. Vai ficando evidente.
Tipo, o bagulho vai ganhando um contorno.
Uhum.
Não tem como não olhar.
Sim.
Sabe?
Sim.
E aí, é didático. A luta de classes é didática. É didática.
Uhum.
Tipo, é um negócio que eu postei no Twitter. De um lado, tem pessoas que lutam pela universalização do acesso à água e de outros bens e de outros recursos e que acham que a vida é algo além do trabalho e algo além dessa experiência que a gente vive.
Sim.
Só que para isso, a gente tem que destituir as pessoas que detêm esses poderes e que causam essas coisas,
uhum.
né, desses mecanismos. E do outro lado, o lado que defende a manutenção dessa estrutura, de uma estrutura em que a polícia bate em pessoas que querem acesso à água.
Sim.
Sim, exatamente. Doideira, né, se parar pra pensar nisso. Que é isso.
É isso.
É isso.
É isso.
Literalmente
isso.
É só isso.
Não tem o que falar, é isso, mano.
Uhum.
Você tá lá lutando pra todo mundo ter acesso à água, saneamento básico, e não, a polícia tá te batendo porque não vai ter.
Borrachada.
Vai ser privado.
Porque fazendo valer essa premissa de que a polícia existe, foi criada e é mantida hoje pra defender
esses interesses.
Exatamente. Esses interesses e os patrimônios, né? O capital.
Manter a guerra.
É.
Exatamente.
Manter a guerra em curso.
Doideira demais, né?
Eu queria entrar em um assunto um pouco mais leve.
Sim.
E isso. Bem-vindo ao corte onde a gente vai perguntar se um comunista pode comer caviar.
Ah!
Bem-vindo.
Meu Deus do céu, mano!
Aconteceu que você. Eu achei do caralho. Eu adoro essas provocações, mano. Adoro. Tem que ter disposição, né? Essa é a fita. Eu já tive mais. Mas eu ainda tenho. Acho que. É legal.
Ai, meu Deus.
E quando você tem a convicção, você tem uma convicção do que você tá defendendo, de qual que é a sua parada, foda-se, sabe?
Sim.
É secundário o que vai vir de represália e tal. Você sabe do que você tá falando, é muito bom, sabe? Eu me lembro de um stand-up do Kevin Hart, que quando ele fala que geralmente quando a mina dele ia cobrar ele, ele tá sempre errado, ela tá certa. Mas naquele momento que ele sabe que ele tá certo, tá ligado?
Ele
fala, então vai, fala. Termina de falar, não, pode terminar, tá ligado? Tem que ter essa disposição, às vezes, na internet, de falar, mano, é isso, eu vou postar aqui eu comendo umas ovas de peixe na Europa, porque você sabe que, sim, um comunista pode comer caviar, mas isso vai gerar ódio. Mas é isso, com certeza, e é lógico que ninguém gosta de ser xingado, mas você sabe a fumaça que vai vir, tá ligado?
Eu queria entender da onde que veio... Da onde tá escrito, assim?
Não tá, essa é a questão, não tá.
Esse é o meu ponto.
É um espantalho. Quem falou que o acesso à ova de um peixe tá restrita a alguém que não odeia o capitalismo? Quem falou isso? Mas enfim,
mas vai contextualizar. Do valor do objeto, né?
Sim.
Eu acho que essa é a fita central.
É,
né?
O comunista de iPhone também.
Mas isso já virou... Mas esse do comunista não já caiu por terra, o do iPhone?
Não cai, mano. Eles vão continuar batendo nisso. Vão continuar falando isso.
Quer que a gente fique falando por fumaça aqui?
Não, mano. É só porque essa é uma polêmica nova, porque foi uma incitação do Gustavo.
Caralho.
Porque, assim...
Caralho, velho.
É assim, existe a materialidade das coisas, existe a teoria que não condiz com esse espantalho que eles atacam, mas uma coisa é o nosso comunista de iPhone, outra é o Gustavo, militante comunista, professor, postar um caviar, tá ligado? Numa viagem pela Europa. E eu, a gente, nós aqui, nós sabemos que não tem, isso não contradiz em nada ser um comunista. Sim. Mas eu queria ouvir de você, por que que um comunista pode comer caviar, Gustavo Gaiofato?
Essa postagem rendeu boas risadas e bons leves toques de desespero no coração, né? Porque, tipo, o bagulho ganhou uma projeção um pouco maior do que eu imaginava. Eu imaginava que ia fazer um barulho, mas eu não imaginava que ia fazer tanto barulho, porra, sabe? Eu fiquei um pouco surpreso. Mas eu acho que gerou um debate interessante, né? É porque é pra fazer um termo com o termo esquerda caviar.
Sim.
Que é um termo mais antigo, que é a galera, tipo, os liberais que cunharam esse termo, né?
Sim.
Da esquerda, que são os burgueses e os liberais e esses playboys e não sei o que lá. E aí acabou gerando um debate de um outro lugar pra se pensar, bom, primeiro, né? O comunista, ele pode comer caviar? E a grande questão é que o caviar não é um objeto parado no espaço, né? Então o caviar, ele é um objeto que é inserido dentro de um determinado contexto histórico em que ele... Pô, que isso?
A foto aí, ó.
Cara, ó,
caralho! Era uma torradinha, isso?
Sim, e ó, eu vou dizer...
Nossa, essas ovinhas laranjas.
Não, eu vou dizer aqui, ó, a direção de arte da polêmica, já que a gente abriu isso, né? Eu tava com essa capinha azul e aí eu falei... Vou tirar a capinha pra mostrar a maçã.
Mano, é muito doido, porque quando eu vi isso, eu pensei assim,
eu mereci um pouco. Eu mereci um pouco.
Foi o que eu pensei.
Eu mereci.
Mereceu, porra, não. Mereceu. Mereceu no sentido do tipo...
Pô, não.
Sabe
não,
que eles
não,
vão vir?
Não, eu sabia.
Construa que eles virão.
Exatamente.
Falaram no ouvido dele, construa que eles virão.
E o lance é esse, né? Acabou...
Vindo.
Deu certo, né? É isso, funcionou. Mas, tipo, eu acho que quando a gente pega e olha pra essa foto, por exemplo, de eu comendo caviar... Mano, quanto vocês acham... O Cauê não vale. O quanto vocês acham que
mas não falou...
custa essa porção de caviar em reais?
O Cauê não vale porque ele é burguês.
Não, o Cauê não vale porque ele sabe muito, não, porque ele já me contou.
Eu vou falar aqui, eu não sabia.
Não, não fala em reais, não. Fala em euro, que fica ainda mais
euro,
barato, né?
Euro,
ainda mais absurdo.
Eu não sabia que o Gaiofato tava comendo caviar nessa foto... Porque eu falei, eu achei que ele só tinha comprado um iPhone. Eu falei, ele comprou um iPhone. Uhum. Então eu nem me atentei ao que você estava comendo, tá ligado?
Depois eu ainda quero falar um pouco sobre essa questão subjetiva de que, tá vendo, você nem sabia que ele tava, você nem reparou que era caviar.
Sim.
E se fosse patê de fígado de galinha, ia passar despercebido.
Inclusive é muito bom, tá? E tem bastante
delícia.
Na Geórgia.
É uma delícia.
Porque pra mim o rolê foi tipo, eu nem lembro da legenda, porque eu entendi como assim, o Gaiofato comprou um iPhone. Tipo,
sim. Mas enfim, é só doido, rapidão, essa análise de... Passou despercebido por você o caviar, o que deveria passar mesmo. Porque caviar é comida de rico, isso já... Quem tá ligado? Isso já é uma lógica
idiota. Mas
é
isso que você falou, isso faz parte de uma construção simbólica que identifica determinados objetos a um determinado segmento de consumo da classe.
Uhum.
Então, tipo, essa porção de caviar, mano, das ovas, custou 7 euros. Se você faz a conta convertendo, dá tipo 40 conto, 35 reais.
Cara, tá mais barato.
É isso.
Que o PF, que
é uma porção.
O nosso PF aqui, a gente gasta 55 prata, tá?
Eu acho que isso mostra muito, acho que um problema de ignorância com relação à própria contextualização de como aqueles objetos existem dentro das relações históricas que eles estão inseridos.
Sim.
Por que o caviar lá é barato? Porque lá se produz muito caviar.
Sim.
Porque lá é uma parada que é um consumo histórico, que é um alimento que está lá há muito tempo. As pessoas na União Soviética ganhavam cesta básica com caviar. Com caviar preto, que não é nem esse daí que a galera fala que é ova de peixe. É o caviar do esturjão, sei lá o que porra, que é o de verdade.
O que é isso aí? É bom isso aí? Foi gostoso?
Sabe aquele salgadinho da Liberdade que tem gosto de peixe?
Sim.
Tem gosto disso. Tem gosto disso.
Mas é ovinho?
A única vez que eu comi esse laranjinha. Eu nunca comi caviar de verdade.
Você come e vai...
Vai estourando na boca assim, e tem gosto de mar. Como tudo que é frutos do mar, tem um perfil de gosto parecido,
tem um resemblance marinho, né? Tem um negócio, né?
Gosto de mar, mano.
E aí o que acontece é que o caviar, ele é um objeto inserido nesse contexto que tem um determinado custo. mas ele é um símbolo, né, de consumo da burguesia. Então eu acho que o meu problema nisso, nessa postagem, foi não ter, por exemplo, contextualizado o que, que é o caviar.
Uhum.
Entendeu? O que, que é o caviar? E aí eu acho que isso gerou essa mobilização e essa questão.
Mas é como se você comeu, a partir de hoje você é burguês.
Não, então, colocou
na boca, comeu, ou então, no mínimo, hipócrita. Ué, fala mal da burguesia, mas consome um produto que nós aqui, como sociedade, definimos que é só deles. Sabe, não existe hipocrisia nisso.
Eu acho que denota duas questões, né? Primeiro, dessa perspectiva dos liberais, né? Comunista e tal. Foda-se, né? Isso aí a gente não precisa dizer.
Eu tô com o meu aqui, tá? Aqui, ó. Todo mundo de iPhone.
Lá em casa
todo
desligado.
Mundo gadinho.
É, né? O único que tá com o 15 aí.
Eu comprei há um mês o 15 que tá lá em casa e eu não fui ainda ativar o chip digital dele e tal. Aí eu não tô usando, entendeu?
O meu é o 14, tá? Eu tô um atrás aí, ó.
É o meu é o 14 também, que eu comprei lá quando lançou o 15, porque é aquele aí negócio. Dá, né? Lançou o mais novo. Vou comprar o mais antigo.
Comprei no Japão, hein? Que tava mais barato lá também.
O meu veio de Paris, olha.
Aí, ó.
Caralho,
isso foi da Camila, né? Camila tava botando da lua de mel.
Então... Você vê que o Bubu não se manifesta.
Burguês,
né?
Mas eu tenho um Android, né? Não sou burguês safado.
Ah, mano. Tá.
Esse não é o Android que eu
Não é.
Tipo, e aí observar isso mesmo, por exemplo. A gente olha pra uma parada como um iPhone. Saiu aqui a Breaking News. Dois dos militantes que foram presos, que foram detidos, foram soltos, o Ricardo e a Vivian.
Certo.
E os demais ficaram presos.
Mas eles vão responder e...
Eu acho que eles vão responder...
Liberdade?
Não.
Encarcerado?
Não, acho que sim, velho.
Caralho, mano. Caralho. Que isso, cara.
Qual que é o argumento? Porque eu realmente não vi de perto. Tipo, beleza, rolou um
protesto. Não precisa de argumento, velho.
Não teve
qualquer
eles.
Arapuca jurídica, qualquer arapuca de evidência.
É, igual o Pinho Sol.
Igual o Rafael Braga, velho.
Igual o Rafael Braga.
Caralho.
Mas tipo, a fita lá do lance do caviar, do iPhone e tal, é porque eles são símbolos de consumo, né?
Uhum.
Então a gente muitas vezes também acaba passando por um processo de realizar pouco debate para poder compreender que esses objetos são objetos que são marcadores, né, de um lugar de classe. Então nem todo mundo pode ter um iPhone e nem todo mundo pode comer caviar, por exemplo, né?
Uhum.
A questão é que esses objetos não são objetos de luxo.
Uhum.
Essa é a questão. Eles não são objetos de luxo, porque depende fundamentalmente de cada contexto onde eles estão inseridos. Então, a gente pensa, né, pá, um iPhone custa uns 5, 6 pau, né? Um negócio assim, que é muito dinheiro, que é inacessível para muita gente. Só que 5 e 6 mil reais é um consumo que você faz dentro de um espectro, muitas vezes, de classe média.
Sim.
Porque senão a gente cai naquele discurso de, muitas vezes, essencializar o que seria o trabalhador ou que seria uma pessoa pobre. Tipo, é isso. A pessoa não tem acesso ao caviar, que é esse símbolo, mas ela gasta o dinheiro dela com, muitas vezes, um item que também é considerado de luxo com outra coisa.
Sim.
Né? Que nem acho que o... Vários moleques de quebrada que apretei um pisante caro pra caralho.
Puma Disc, o Mizuno, eu peguei bastante nessa época. Meus amigos gostavam de comprar os Puma Disc de 1.200.
Era aquele que você girava o disco aqui na frente.
Isso,
assim,
e aí eles fechavam. Eles compravam, eu gastava meu dinheiro com boneco, quadrinho, quantas paradas, mano. E eu não, porque eu não tinha essa pira de querer aquilo. E eles trabalhavam mais pra ter, faziam o corre deles lá pra ter.
Eu acho que essa é a fita, né? A gente entender que muitas vezes o corre pra ser feito, ele é... Ele é um corre de trampo, né? Ele é um corre, tipo, de um trabalhador. Tipo, dessa postagem, por exemplo, teve gente me chamando de playboy porque eu era professor de escola privada.
Ah, eu já ouvi falar isso de você.
Já vi falar disso aí também.
Mano, tá ligado? Tipo...
Meu Deus, cara.
Tipo, mano, playboy são os caras que tem casa em condomínio e no Vivendas na Barra, tá ligado?
É, que vai pegar... Playboy. Que vai entrar na Dodge Ram dele e dirigir 15 minutos pelas terras e não vai ter passado metade ainda, tá ligado? Isso é playboy, mano.
Não, playboy é um maluco que pega uma McLaren e acelera e mata um ciclista e nada acontece.
Pois é.
Então, tipo, eu acho que isso foi evidente pra gente conseguir também, pra poder começar a levantar esse debate, né? Da gente poder... importante contextualizar o que, que cada coisa acontece em seu lugar.
Mas eu acho, Gafa, tem um rolê que tem muitas pessoas que elas pegam, não sei se é uma raiva, não sei o que, que é quando vê uma pessoa ela tendo algum, o mínimo de ascensão que seja. Porque eu já fui chamado de playboy, traidor de classe e tudo mais, depois que eu tive uma condição um pouco melhor. E não mudei meu discurso. Eu não falo que eu sou meritocrata, que eu não acredito em meritocracia. Mas tem essa galera que olha pra você como algo que, tipo, mano, olha lá, tá ligado? Virou
se playboy. Vendeu.
Se vendeu. É, o famoso se vender.
O famoso se vendeu.
Se vender é você fazer o que você não gosta por dinheiro, mano. É. Pra mim é isso.
Se vender, tá todo mundo dentro da lógica do sistema que a gente vive, tá se vendendo, né?
E tipo, eu acho que no final das contas, é pensar, por exemplo, numa galera que possa entrar nessa perspectiva, é perceber mesmo o quanto é uma percepção enganosa. Uma percepção que tá enganada. Tipo, e de boa, né? De boa, porque tipo, é aquela coisa, isso em nenhum momento significa necessariamente um questionamento das minhas ações políticas ou da minha forma de Sim. posicionar, por quê? Porque é aquilo que a gente tá falando, mano. É ter certeza do bagulho, Sim. agir de acordo com isso. Uhum. E de tipo, e não se colocar no lugar de imunidade aos erros ou Exato. De um lugar de suposto saber, né? Porque é isso, tipo, igual rola muito, por exemplo, quando o Jones também se envolveu numa outra aí recentemente de chamar o Lula de neoliberal, que, mano, abriu o portão das quimeras, velho. Uhum. Porque a galera começou a falar, e aí você percebia um discurso de uma galera que virava e dizia o seguinte. Ah, mas o Lula veio pra São Paulo num caminhão pau de arara e ele é nordestino. Pô, um discurso super xenofóbico, Sim. sabe? Uhum. E coloca aquela pessoa no papel de idealização. Tipo, Sim. por exemplo, como o Nordeste, esse lugar iluminado que vai salvar o Brasil, como se cada pessoa do Nordeste fosse um guerreiro de Bacurau.
Sim.
Tá ligado? Sim. E quem Sim. tem essa visão é a galera, é o sudestino, médio. Sudestino. É o sudestino de esquerda médio, uhum. né? Que olha qual é aquela idealização e tal. E tipo isso, pô, é porque uma pessoa que veio dessa condição, que veio desse lugar, tananana, ela tem consciência de classe? Ela tem consciência sobre esses processos? Não necessariamente. É. Porque uhum. se isso fosse verdade, não teria pobre que é reacionário.
Pô,
que...
O maior exemplo, a gente não ia ter o Neymar como ele é, pô.
O Neymar?
É, tipo, não, se o Neymar ele tivesse...
sentido ele ser do jeito que ele é.
Não, então, mas se ele tivesse uma consciência de tudo que ele sofreu, estudasse
sim, sim.
tudo...
Eu achei que você estava pensando na situação atual dele. Mas se for pensar em jornada,
em jornada
como
dele.
Como é que ele ficou desse jeito?
Como né? ele foi
não
se
é
transformar nisso, entendeu? É pois tipo é. Outra parada, assim. Pois e vários é, outros é. Irmãos e irmãs que acabam indo para um caminho que você fala, mano, pô, a gente tá falando esses dias aí a notícia do cara que tá sendo investigado lá, tá ligado? De o músico, eu não vou falar o nome aqui, que toma chá no Pires... Tipo, mano, você para e pensa e fala, mano, como esse mano foi acabar se envolvendo com um bagulho desse, mano? Não faz sentido.
Tipo, a pessoa,
falta
tipo,
falta
é
muito,
isso.
né?
Acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que essa foto, mano, que dor de cabeça do caralho foi.
Mas será que a galera vai ficar assim quando eu colocar meu grills?
Tomara, mano.
Alguém vai falar.
Tomara,
com
mano.
Caralho,
Tomara, mano.
Eu coloquei aparelho nos dentes, a galera ficou falando, né, que eu arrumei meus dentes. Não pode, mano, colocar aparelho de dente. Pô, implante capilar não vou fazer, não. Mas pô,
se der na telha também,
não,
com perdão do trocadilho, né?
Se der na
não telha, filho, só faz, filha, mano.
Né? Mas é que ninguém aqui é franciscano. Isso que mano, eu me incomoda, tá ligado?
A partir do momento que cai essa ficha de que esses ataques são ataques contra espantalhos, e que eu sei que qualquer coisa o cara fala sobre isso, sabe? Eu também, se eu mostrar meu carro, ué, mas não era você que, mano... Não tem nada a ver o que você tá atacando. Você não sabe do que você tá falando. Adoraria que soubesse. Nossa. E às vezes, em vez de sentir raiva... Eu sinto dó, tá ligado? Eu sinto dó, tá ligado?
Não, e tipo, eu acho que no final das contas, né, faz parte, tipo, você, por exemplo, pra dar um exemplo em paralelo, não existe suco de fruta natural na Geórgia. Não existe.
Então, se você tivesse tomando um suco de laranja, você era mó playboy, porque você tá tomando um néctar importado.
É, mas tipo, é essa brisa, e eu acho que o outro debate que se levanta quando a gente vê isso... É mesmo de pensar quais que são as condições de vida que a nossa classe tem.
Uhum.
Acho que esse é o ponto, sabe? Pra gente poder verificar que, mano, a gente é tão fudido. A gente é tão fudido, tão fudido, tão fudido, que a gente acha que um telefone é um marcador
de status.
É um marcador de status,
sim,
né?
Sim,
mas
sim.
É tipo um marcador... que até ultrapassa a condição de classe. Uhum. Tipo isso, você tem um iPhone e você é um burguês.
É. Você viu o cara lá da Lacoste, que depois ele voltou atrás, que falou que não gostava quando os caras da periferia usavam Lacoste, porque não conversava com quem ele queria vender e tudo mais. E aí depois ele voltou atrás lá com os malucos.
Por que será, né?
Por que será?
Pois é, tá repetindo. Mano, é foda.
Eu suponho que a gente tem um monte de pergunta da galera, não. Que a fita é a seguinte, né? O Gaio Facts, ele tem compromisso ainda hoje, porque é um homem ocupado. E o trânsito tá insalubre. Então não vamos dar chance pro azar, não. É 4h25 da tarde, tá ligado?
Tá bom. Não,
vamos começar com os bagulho. Certo ou não? Por mais que eu queria que você ficasse aí sem... Mas aí é aquela história de sempre, né? É bom que você volta também, tá ligado?
Volta mais vezes.
É isso. A Saraísa disse... A Braskem acabou com o Maceió, não só na área afetada, mas também na questão turística. Pessoas estão com medo de vir a Maceió.
Aí,
faz
ó,
sentido. Viu? Muitos trabalhadores preocupados com essa questão. Faz sentido, Sara. Faz sentido. Quem que vai, né, na dúvida de pra onde eu vou, vai vir Maceió na minha cabeça e falar, ah, não, tá afundando, sacou? É. Então ainda, imagina, coisas que a gente acaba nem levando em consideração. O tamanho do problema que é e o tanto que isso afeta... Muito mais.
Áreas, né?
É um problema de universal.
Eu preciso ir pra Alagoas, mano. Eu nasci lá e nunca mais eu voltei, mano.
Pois é.
Preciso dar um pulo lá.
Tem que dar um pulinho. O Felipe Parense disse: salve, queridos. Gustavo, visitei a Geórgia em 2021. Até hoje, minha trip favorita. Mas em Gori, eu presenciei o conflito dos guias ao falar de Stalin, meio pisando em ovos. Como rolou esse processo de desestalinização ali em outros países da União Soviética?
Em outros países, esse processo de desestalinização foi mais exacerbado, né? Desde a época do Khrushchev. Mas quando isso aconteceu na Geórgia, houve uma resistência muito maior por parte da população, justamente porque Stalin é o georgiano mais famoso da história, né? Então, desde que rolou isso, esse processo se intensificou bastante, mas existe, na Geórgia, num geral, um meio a meio. Tem gente que vê importância, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas em Gori, a cidade de Stalin, é tipo praticamente unanimidade, assim, né? Porque existe enfim, né? É o filho mais famoso da cidade, né? E não é. A gente tem várias críticas, né? Mas não é pouca bosta, né? Não é pouca bosta. E aí tem todo museu muito foda, pô. O museu do cara era bem louco, mas esse processo ele vai se intensificar muito, acho que a partir dos anos 90, e hoje, na verdade, até existe uma recuperação da imagem de Stalin pelo Putin, mas não é a imagem do Stalin comunista, é a imagem do Stalin como o gerenciador dessa grande Rússia, né? Desse grande país que existiu um dia.
Entendo.
Que a gente não fala o que ele era, o que ele fazia, mas grande país, sim, né? Pra sim, poder sim. dar aquela revivida. Então, eu gostei muito da Geórgia, né? Apesar de eu ter achado a Geórgia bem mais reaça que a Armênia. Bem mais, assim. Bem mais.
Doideira, hein? Valeu, paraense. Luan Rodrigues disse: morei no bairro do Pinheiro por quase 30 anos. Tem muito mais coisa que não tem saído na mídia, como os 13 suicídios por causa do crime. Papo da galera voltar pra casa e tirar a própria vida. Surreal. Caralho. O relato do Luan Rodrigues.
Isso,
você
imagina, tipo, tudo isso é um processo de destruição brutal da vida, da tiazinha que mora lá há 30 anos. É isso, das pessoas que vão vivendo aquilo todo dia e de repente elas são destituídas do direito de viver.
Sim.
Isso é bizarro, velho.
Em nome de lucro.
Em nome de lucro,
basicamente. A Caroline disse: oi, lindões e lindonas do Dessa Letra Show. Gaio Fato sempre me coloca pra refletir. Mais um episódio sensacional. Tenho muito orgulho da nossa classe. Sou professora de inglês autônoma e aproveito pra divulgar vagas para minha turma de 2024. Mais informações em @CarolFiorito. Creio que seja o Instagram dela. Do jeitinho que está falado. Carol Fiorito. Certo? Thank you, teacher. Good luck. Venceremos, hein?
Very good. Very nice.
Very good. Very nice. Tem mais algumas?
Não vou falar nada.
Não, é isso.
Press button start.
Perfeito.
Press start button.
É.
Aí, ó.
Tá suave, Load. Tá suave.
Não, é isso. Baby steps. Vamos chegar lá.
Tá suave, paizão. Bruno Alessio, de Campos, disse: mais uma perspectiva de um maceioense. Quase 20% da cidade foi afetada. Pessoas buscando moradia, os preços imobiliários para todos os cidadãos.
Caralho. Subiu.
Obviamente, né? Essa é a lógica.
Especulação imobiliária, velho.
Isso também é uma área tão cruel, sabe? Dos landlords.
É, véio,
que lugar maldito é esse da especulação imobiliária. Nossa, puta que pariu, mano. E aí é uma especulação que prospera no desastre ainda. Tá ligado? É igual os caras vendendo água a 20 reais quando acabou a água nas enchentes da Bahia. Uhum. Tá ligado? É isso, mano. É a lógica do sistema vigente.
E é isso, tipo, é a lógica do lucro. É. Tá ligado? É a lógica que permeia toda a existência humana em como a gente tá aqui. É essa a lógica que permeia.
Pois é. Gustavo Albuquerque disse: 72 milhões de multa para uma empresa que lucra bilhões por ano. Braskem vai comprando tudo por preço de banana, vai recuperar o solo e a especulação imobiliária vai cantar. Braskem na COP é tipo a Richthofen na palestra de Dia dos Pais. Caralho. Aí é foda.
Caralho, mano. Aí quebra as pernas do palhaço, né?
Caralho. A penúltima de hoje. Não, pera. É a antepenúltima de hoje.
Caralho, mano.
É a do Pitante. Pitante é um bom nome, viu?
Pitante?
É, Pitante. Salve CBL e Gaio Fato. Gustavo, você foi a pessoa que me fez gostar de história, mesmo depois de ter largado o colégio durante a pandemia para trabalhar e por alguns problemas psicológicos. Agora, completei o colégio com o Enseja, é isso?
Isso, Enseja.
E quero prestar história. Valeu, é o Pitante disse. Toma. Foda.
Que da hora.
Foda. É aquilo que nós três conversamos em diferentes aspectos, em diferentes momentos. É isso, acho que é a galera poder... acho que dar esse carinho, dar esse reconhecimento, isso é muito foda, né? Uhum. Inclusive, queria agradecer bastante ao todo o pessoal da CCXP, que veio aí dar um salve, que veio cumprimentar, que veio agradecer e agradecer... todos os milhares de presentes que eu ganhei, o Loadview.
Ganhou muita coisa.
Eu comprei poucas coisas e os caras foram me dando sacola e eu, socorro, alguém me ajude.
Foda, foda. Muito valeu foda, demais, tá? Gente. Mensagem do Marco Gomes, pô. Eu e o Buba, a gente conhece ele de outros rolês, hein?
O Marco Gomes.
Marco Gomes. A gente conhece ele de papo de 2006, assim, por causa do parkour, mano.
Sabia que ele deu parkour.
Papo reto.
O cara é parkourzeiro, mano.
O Marco Gomes disse, salvo engano, esquerda caviar é uma invenção do Rodrigo Constantino. Acho que é, né? É isso mesmo, né? Aquele um cara que, puta, eu tenho tanto a falar, mas com palavras não sei dizer.
Meu advogado
tá
mandou ficar em cima.
Vibrou bem na hora.
Ele nossa é a nossa senhora. Codorna de estimação, né?
Por que é a nossa codorna?
Mano, procura essa imagem depois, Constantino Codorna.
Fechou.
Procura que vocês...
Procura aí no Google, tá?
Não vou se arrepender, pô.
Ô, Buba, já dando um Google
tá
aí,
ó. Não é a maldade, você viu a pontinha do dedo na maldade.
A última mensagem é do aleatório, ele diz... A privatização da Sabesp vem com uma bomba relógio. O plano é usar parte do dinheiro arrecadado para subsidiar o valor da conta do cidadão. Mas quando essa grana acabar, a bomba vem. Quando a bomba explodir, aí o Tarcísio já não vai mais ser governador, né? Tem dessa, né?
E aí vai acontecer o que aconteceu com outras empresas também, né? Do mesmo setor que na Europa se privatizaram nos anos 90 e várias foram reestatizadas.
Uhum.
Porque, tipo, é isso, esse bagulho não dá lucro, velho. Tipo, esse bagulho é um investimento muito alto, um retorno muito baixo. E por isso que, inclusive, eles têm que fazer passar. Mano, outra coisa que tá acontecendo com a fita da Sabesp, lembrei agora, o único assentamento que tem aqui na cidade de São Paulo, a comuna da Terra Irmã Alberta, ocupa aquela terra há mais de 20 anos, tem uma comunidade que cresceu lá, e desde que o Tarcísio assumiu o governo do estado, a Sabesp vem tentando executar a reintegração de posse daquele terreno para poder justamente ter mais um terreno e ele valorizar no processo de venda. E aí a galera da comuna da terra estava passando por um processo judicial para poder se manter ali. Porque os caras alegam que eles estão lá desde 2020, não sei o quê. Isso é mentira. A comunidade está formada lá há décadas. Uhum. Então, tipo, é bizarro ver que até esses ativos ficam todos disponíveis e todos esses movimentos afetam a vida de milhares de pessoas.
Que beleza, né?
Pelo lucro, né?
Ó, chega a dar uma firme... O dedo chega a coçar, mano.
Ah, esse dedinho coça demais, né?
Esse dedinho.
É, doideira, eita, Lili.
Tem que tomar cuidado, que ele é o dedo que faz assim também, ó.
Não. Não deixa é quieto, aí. deixa quieto. Deixa baixo. Mano, te agradecer pra caralho por mais essa, tá ligado? Por estar sempre aí com nós, entendeu?
Não, pô, desculpa ser o mensageiro do caos. Eu gostei muito da pecha de correspondente intelectual.
Muito
importante.
A gente falou que queria ter um homem do tempo aqui, uma mina do tempo, né, pra falar. E aí acho que foi nisso que a gente tava falando.
Sobre...
ter uma pessoa pra falar sobre o clima.
É verdade, né?
Mas acho que eu sou o homem do tempo, né? Eu sou um historiador, né?
É isso, toma. É,
olha aí, ó. Toma, isso. De graça.
Toma. Mas já pensou um quadro que parece que é sobre o tempo, mas que na verdade é isso? Tipo,
é sobre a história.
Em Maceió, tá fazendo 46 graus, graças a Braskem. Que e aí seja um
e
quadro.
Já...
Porra,
é não bom. Diga mais nada. É.
Tá patenteado.
Já era, tá? Não mete o louco, não, hein? Tira o olho aí, nerd. Seguinte, rapaziada. Este foi mais um Papo com o Gaio Fato, que eu espero que vocês tenham gostado, que eu espero que você deixe o seu like, que eu espero que você confira o trampo do Gaio Fato, porque agora rolou...
Verdade, uma mudança de identidade,
visual, que ficou animal.
Ficou muito foda.
O Agazão ali agora ali, já brasilizado, tá ligado?
Tem um nome certo pra essa estilo de arte?
Putz, a gente... Eu não sei exatamente o nome disso, mas esse tipo de tipografia, a gente buscou muita referência em... Lambi,
Lambi.
A gente pegou de Lambi Lambi e de uns cartazes modelos que a gente via de modelo latino-americano, assim.
Uhum.
Então foi essa brisa que a gente pegou. Tanto que muita gente veio perguntar se tinha sido o Felipe Grimaldi que desenhou. Sim. Mas não foi, foi a Lara e a Jordana que são as designers do canal.
Menha, nossa.
Tipografia senhora. Amazônica, que chama alguma coisa assim.
É mesmo?
Sim,
não é
uma brisa assim.
Grimaldi falando, mas não sei se é esse exato o termo.
É uma brisa mais ou menos assim mesmo. E aí tem, enfim, a gente fez a live que explicou todo o nosso processo criativo. Tem várias simbologias ali que eu não vou falar nada para deixar as pessoas...
É, tem as flechas ali, porque enquanto tem bambu a gente tem flecha.
Perfeito.
Tem o bigode...
Tem uma folhagem ali.
As maconhas?
Se fosse o meu canal, eu já sabia o que seria, né?
Aquilo ali é uma espada de São Jorge.
Perfeito.
Nossa, já apanhei de espada de São Jorge, hein?
Então, eu recebi muitos desses relatos que me deixou preocupado. Mas, tipo, essa espada é uma espada que representa essa brisa da proteção, essa brisa do... Tem até um significado específico para ela, que falaram na live, mas que eu esqueci. E é um negócio que a gente, conversando na hora de elaborar, pensou... Mano, isso é muito Brasil, né?
Porque apanhar de espada de São Jorge.
Não. Aí cada usuário da espada de São Jorge faz o que bem entender com a espada de São Jorge, entendeu? Mas...
Minha mãe usava muito no lombo.
Jorge...
Saravá São Jorge, ele vai nos ajudar. Vai, Corinthians!
Então aí, ó. Tem várias referências possíveis, vários apoios.
É isso. Muito foda, mano. Aí,
viu?
Tem lá em cima outros elementos.
Gustavo, a Mabi, que meio que trabalha com a gente aqui, pediu pra você mandar um beijo pra ela.
Ah, a Mabi é nossa moderadora de comunidade e tal.
Mabi... Um beijo para você, muito obrigado por gerenciar esta belíssima comunidade de calvos e semicalvos aqui que vos fala.
Nossa valeu xerife, demais. Salve, salve Mabi, muito obrigado. Certo então, Bubassauro?
Falou, valeu.
É isso.
É certo então, Load?
Falou, valeu, é isso,
valeu, Gustavo, mais, obrigado, hein? Mamano.
Episódio. É nóis, hein?
Estamos aí, viu?
Tamo
muito
junto,
obrigado,
hein?
Deixa aquele like, segue o Gustavo e tudo. E a gente se vê amanhã, no último da semana, tá?
Amanhã é verdade.
Falta quente amanhã pra finalizar.
Falta quente amanhã, então.
A não
fervendo.
Ser que a gente queira encher a cara hoje e falar, mano, terminou a semana mó bem, ó o bufo já.
Ó o
não,
bufo,
você vai ramelar. Toda semana tem um episódio que você não vai fazer, gordão? Calma, vamos sim, tá bom?
É
amanhã tamo aí. Certo? Muito obrigado, viu?
Valeu, hein, gente.
Valeu.
Até
valeu.